Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia. Francisco Cândido Xavier. Mensagem 40. Tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados, ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Comentários sobre a mensagem Tempo de Confiança. É a confiança nas próprias forças que enche o homem de coragem e disposição para lutar. Porque quem não acredita em si mesmo assume de imediato uma postura derrotista, o que antes mesmo de tentar já admite a derrota. Então todo empreendimento pressupõe planejamento, estratégia, um trabalho a ser realizado, mas a confiança da possibilidade da vitória é imprescindível para que ela ocorra. Obviamente que alguns percalços sempre surgem na realização de uma obra, mas o pessimista vê neles uma confirmação da sua incompetência. Já o otimista procura aprender com aquele erro, faz ajustes na sua rota, mas persiste naquele propósito. A confiança, ela não é necessária apenas em relação a aspectos materiais da existência humana. Ela também é imprescindível nas questões morais e espirituais. Muitas pessoas mesmo não se dedicam ao burilamento do seu caráter porque acham isso impossível. Elas acreditam que os seus vícios são como herança genética e aí elas se conformam com eles. Elas assumem que a gula, o egoísmo, a preguiça e a maledicência são características suas. Elas imaginam que os defeitos morais são imutáveis, como são imutáveis a cor dos olhos, a altura. Mas eles estão errados, porque o corpo não dá defeitos e virtudes a ninguém. Se fosse assim, a santidade seria apenas um acidente da natureza, e isso não representaria nenhum mérito. Da mesma forma, a crueldade, a violência, elas seriam uma mera decorrência da organização física. Na realidade, todos somos anjos em potencial, porque nós possuímos em germe todas as virtudes, mas cada um deve trabalhar para desenvolver os seus talentos e as suas habilidades. E a transição da ignorância para a angelitude é um caminho muito longo, porque esse caminho pressupõe muitas encarnações para que ele possa se completar. No processo evolutivo, o espírito às vezes erra e às vezes acerta. Então, gradualmente, ele vai ganhando lucidez, vai se tornando mais assertivo. Então, sempre é necessário reparar aqueles estragos que foram causados nas experiências infelizes. Mas a cada nova experiência, o espírito acumula aprendizado e amplia as possibilidades de agir corretamente. As habilidades intelectuais, artísticas, as virtudes, as afinidades, elas são a herança do que se viveu. Mas também aqueles velhos hábitos equivocados deixam a sua marca. Então, as tendências atuais, sejam elas boas ou más, elas são o resultado de experiências do passado. Se um homem é violento, a violência não decorre do seu físico, mas do seu espírito. Um espírito que é pacífico, equilibrado, ele jamais será violento, mesmo que ele anime um corpo que tenha uma aparência extremamente rude. Então é importante assumir a integral responsabilidade pelo que se é. Quaisquer que sejam as suas características, você se construiu assim. Mas está inteiramente nas suas mãos modificar-se. Sim, porque o nosso destino é a angelitude. Todas as virtudes dos anjos, elas se encontram latentes em nós. Então vamos nos compenetrar dessa verdade e assumir que se tornar uma pessoa maravilhosa depende apenas da nossa vontade, do nosso esforço. Mas também sabemos que certamente não é fácil romper com velhos hábitos. Por exemplo, calar a maledicência, cessar o julgamento leviano do próximo, domar a gula, disciplinar a sexualidade, tudo isso exige uma boa dose de esforço. E o mesmo também se dá com o desenvolvimento da compaixão, do gosto por leituras sérias, por conversas construtivas. Mas isso é possível, porque nós fomos criados para sermos anjos plenos de amor e de sabedoria. Basta que para isso tenhamos confiança no nosso destino luminoso e lutemos bravamente para atingir esse destino. E isso só depende de nós. Então, peçamos a Jesus para que Ele nos ajude nesses propósitos e nos abençoe na nossa caminhada evolutiva.